Jornal Câmara dos Deputados.
Serra Talhada sedia debate sobre transposição e transnordestina.
Deputado defende atualização de fiscalização de atos do Executivo.
Presidente da Câmara presta esclarecimento sobre denúncias.
O presidente da Câmara, Severino Cavalcante, divulgou hoje nota em resposta às denúncias que sofreu do empresário Sebastião Buoni e publicadas na revista Veja de ontem, e afirmou que as acusações são sórdidas, irresponsáveis e sem provas.
Buoni afirmou que o presidente, quando era primeiro secretário da Câmara, garantiu a ele o direito de explorar por 5 anos o restaurante do anexo 4.
Severino explicou que os contratos da casa são renovados através de licitação. E informou que no período em que esteve à frente da primeira secretaria da Câmara, negou todos os pedidos de prorrogação do contrato que não respeitavam a legislação.
O presidente acrescentou ainda que durante o ano de 2003, que a revista afirma ser o período em que recebeu propinas mensais de Buoni, ele já não era mais o primeiro secretário e não detinha qualquer poder sobre os contratos da casa.
Severino Cavalcante informou ainda que no período de 2001 a 2002, em que ocupou a primeira secretaria, obteve uma economia de 100 milhões de reais, e que desde que assumiu a presidência da Câmara há 7 meses, já obteve mais de 120 milhões de reais de economia.
Um dos principais pontos destacados pelo presidente foi ter disciplinado as viagens internacionais, reduzindo os gastos e possibilitando que deputados que nunca tinham sido contemplados tivessem a oportunidade de viajar.
Ele destacou ainda que, apesar da crise e do excesso de medidas provisórias, a Câmara continua votando matérias importantes para o país, cumprindo seu papel.
A pedido do presidente Severino Cavalcante, a Diretoria-Geral da Câmara instaurou comissão de sindicância para apurar as denúncias do senhor Sebastião Augusto Buoni contra o presidente da Casa.
Em reunião hoje pela manhã, representantes do PFL, PSDB, PV e PPS decidiram pedir o afastamento do presidente da Câmara até que as investigações fossem encerradas, mas Severino Cavalcante recusou o pedido.
O líder da minoria, José Carlos Aleluia, afirma que o presidente Severino Cavalcante cometeu vários erros à frente da instituição e que não pode mais conduzir os trabalhos da Câmara até que as denúncias contra ele sejam apuradas.
José Carlos Aleluia adiantou que se Severino insistir em não deixar o cargo, não haverá outra solução senão agir com maior firmeza, o que, segundo ele, será lamentável, porque levará a Câmara a um maior período de paralisação.
Alberto Goldman, do PSDB de São Paulo, lamentou as denúncias feitas por uma revista semanal contra o presidente da Câmara, que teria se desviado da conduta ética como primeiro secretário da Câmara dos Deputados.
Alberto Goldman anunciou que a oposição fez chegar ao presidente da Câmara um pedido formal do seu afastamento, como já gesto de preservação da instituição. Ele assegurou que o PSDB não trabalha contra o presidente da casa.
O Jungmann, do PPS de Pernambuco, afirmou que o seu partido trata as denúncias contra o presidente da Câmara com tranquilidade, pois nas eleições internas o partido apoiou o candidato indicado oficialmente pelo Partido dos Trabalhadores.
O PPS subscreveu proposta entregue ao presidente da Câmara para que ele se afaste do cargo, enquanto durarem as investigações. Raul Jungmann entende que o deputado Severino Cavalcante não tem condições de comandar a casa neste momento.
Fernando Gabeira, do PV do Rio de Janeiro, comunicou que o seu partido apoia a iniciativa da oposição de pedir o afastamento do presidente da Câmara. Disse ainda que o Partido Verde apresentará uma representação contra ele no Conselho de Ética da Casa.
Segundo ele, a eleição do presidente Severino Cavalcante só foi possível porque o PT apresentou 2 candidatos. Para Fernando Gabeira, o presidente da Câmara representa ideias que o país não aceita mais.
Ronaldo Caiado, do PFL Goiano, lamenta que o presidente Severino Cavalcante tenha se precipitado ao afirmar que o PFL e o PSDB estão se articulando nos bastidores para retirá-lo do cargo.
Segundo o deputado, o que existe é o esforço de parlamentares em resgatar a credibilidade da Câmara junto à opinião pública. Ronaldo Caiado entende que, para alcançar esse objetivo, é preciso ir fundo nas investigações e punir todos os envolvidos em atos ilícitos, sem exceção.
Dr. Benedito Dias, do PP do Amapá, alerta para os cuidados necessários contra as falsas denúncias que atingem a honra das pessoas.
O deputado alega que o presidente da Câmara sempre pautou sua vida pela correção do comportamento. Benedito Dias refuta o pedido da oposição para que Severino Cavalcante se afaste do cargo enquanto durarem as investigações.
Educação.
Parlamentar defende ensino superior para alunos carentes.
Maurício Rabelo, do PL do Tocantins, defende a criação de um sistema universitário voltado exclusivamente para as famílias carentes. Ele intercede por estudantes que lutam para terminar o segundo grau, passam no vestibular, mas não têm condições de pagar o ensino privado.
O parlamentar reconhece as ações do Ministério da Educação para incluir o máximo de jovens pobres no ensino superior. Maurício Rabelo aponta que o governo federal poderia criar uma faculdade com bastante conteúdo, sem a necessidade de uma grande estrutura.
Zequinha Marinho, do PSC, anunciou que o ministro da Educação assinou convênio com a Universidade Federal do Pará. No total, a instituição vai receber cerca de 6 milhões de reais para investimentos.
Zequinha Marinho informou que os recursos serão aplicados na ampliação e construção dos campi da universidade nos municípios de Marabá, Santarém, Castanhal e Bragança.
Antenor Naspolini, do PSDB cearense, considera que Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, o Fundef, seja a maior conquista para a área de educação nos últimos 10 anos. Ele cita que a lei garante transparência na aplicação dos recursos do ensino fundamental.
O parlamentar aponta que a partir de agora o Fundef deve ser aprimorado com novas formas de controle sobre os recursos, através de conselhos municipais e estaduais. Antenor Naspolini aponta ainda a necessidade de qualificação dos professores.
Costa Ferreira, do PSC do Maranhão, assinala que a inclusão digital é imprescindível na atualidade, constituindo ferramenta obrigatória para o ingresso no mercado de trabalho.
Mas no Brasil, os projetos que popularizam as tecnologias são afetados por restrições financeiras. Costa Ferreira lamenta que não tenha sido aplicado nenhum centavo dos 3 milhões de reais arrecadados pelo FUST para o Conselho de Programas de Informática para a População Carente.
Roberto Martins, do PPS da Bahia, registrou a apreensão de 122 quilos de cocaína em Feira de Santana, uma cidade que enfrenta uma série de deficiências em termos de segurança pública. Ele pede a instalação de uma delegacia da Polícia Federal no município.
Roberto Martins acrescentou ainda que o orçamento para 2006 precisa ser emendado no sentido de se ampliar os recursos para a segurança pública em todo o país. Na sua opinião, as secretarias estaduais de segurança não realizam sua função adequadamente.
Deputado defende atualização de fiscalização de atos do Executivo.
O Congresso deve atualizar a legislação que regulamenta a fiscalização dos atos do Executivo, opina Gastão Vieira, do PMDB maranhense. Na avaliação do parlamentar, os mecanismos atuais do Congresso são impotentes e inadequados para a função.
Para Gastão Vieira, a punição de parlamentares e agentes do governo corruptos não serve para garantir a estabilidade da democracia brasileira.
Ele aponta ainda que a estabilidade econômica permite que as organizações políticas tenham tranquilidade na busca de uma saída para a crise. Gastão Vieira avalia ainda que, no momento, o Poder Legislativo é a única instituição que vem dando uma satisfação à sociedade.
Gonzaga Mota, do PSDB do Ceará, afirmou que a blindagem de pessoas ou instituições que estejam sob suspeição não combinam com a plena democracia. Ele disse que é uma insatisfação popular crescente, fruto de uma grave crise política.
Para Gonzaga Mota, os parlamentares não podem permitir que pessoas responsáveis pelas atuais dificuldades sejam livradas de pesadas punições. Ele elogiou a criação do movimento Brasil Verdade, suprapartidário e em defesa da ética.
Alberto Fraga, do PFL do Distrito Federal, quer o impeachment do presidente Lula e considera que o povo vai escolher seus candidatos nas próximas eleições, evitando seguir o mesmo caminho do último pleito presidencial.
Alberto Fraga acusa ainda o PT de ter sido responsável pela morte do prefeito de Santo André, Celso Daniel, que era filiado ao partido.
O deputado do Distrito Federal considera também que o presidente Lula sabia de todas as denúncias que envolvem membros do governo ou do parlamento. Para Roberto Fraga, a vitória de Lula foi o maior estelionato eleitoral da história do país.
Henrique Afonso, do PT acreano, aponta que a crise política tem sido explorada por partidos e agentes que cometeram erros piores ao longo da história.
Henrique Afonso questiona ainda os mecanismos da exclusão social que, em sua visão, impedem o homem de alcançar a felicidade. Para o deputado, essa injustiça motiva os homens públicos a buscar uma sociedade mais igualitária e mais modesta.
Documento que convoca os filiados do Partido dos Trabalhadores para a eleição do partido no dia 18 de setembro questiona os interesses envolvidos na instabilidade política nacional. Zico Bronzeado, do Acre, destaca no texto a avaliação de que os demais partidos buscam a derrota política do PT.
Zico Bronzeado lembra que o PT se recusa a conviver com a impunidade e aponta que o conjunto dos parlamentares e filiados exigiu a investigação imediata das irregularidades cometidas por membros da cúpula partidária.
João Correia, do PMDB acreano, parabenizou o deputado Osmar Serralho, do Paraná, pelo relatório aprovado em duas comissões parlamentares de inquérito sobre as denúncias de corrupção. O documento sugere quebra de decoro na conduta de vários deputados.
O parlamentar pede que Severino Cavalcante envie o relatório imediatamente ao Conselho de Ética da Casa. João Correia aponta que o documento traz considerações sobre o Mensalão, o Caixa 2 em campanhas eleitorais, mas não se aprofunda sobre a identidade dos corruptores.
Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, destacou a liderança política do governador do Distrito Federal, que tem alcançado níveis de aceitação popular superiores aos 75% em pesquisas realizadas recentemente.
Segundo Benevides, o governador, que está no quarto mandato, tem elevado o Distrito Federal a um patamar de desenvolvimento e qualidade de vida poucas vezes visto no restante do país. Ele defendeu o nome do governador para a disputa presidencial de 2006.
Mauro Benevides pediu ainda que o presidente da Câmara, Severino Cavalcante, reúna as lideranças partidárias para retomar a reforma política. O deputado lamenta que, há menos de um mês do limite para alterar a lei eleitoral, o projeto não tenha chegado ao plenário.
Economia.
Parlamentares esperam melhores resultados do setor.
Hinaldo Leitão, do PL da Paraíba, espera que a crise política não contamine a economia, que, apesar de tudo, tem alcançado números invejáveis, com um crescimento que pode chegar aos 4% em 2005 e 5% em 2006.
Entretanto, Hinaldo Leitão observou que é preciso levar esses números aos municípios. Segundo ele, o país vai pagar 150 bilhões de reais em juros da dívida, e esse não pode ser o destino final dos bons resultados da economia.
Estimativas apontam que o Brasil tem mais de 10 milhões de vendedores ambulantes e sacoleiros. Na opinião de Neucimar Fraga, do PL Capixaba, o segmento informal da economia deve receber mais atenção do Parlamento e do governo federal.
Segundo o deputado, o crescimento do comércio ambulante pode ser explicado pelas crises que atingiram a economia nacional, pela abertura dos mercados. Neucimar Fraga defende a regulamentação da atividade através de cadastro geral no Ministério da Fazenda.
Milton Capixaba, do PTB de Rondônia, destaca que a produção e a comercialização de riquezas tropicais, como o cacau, o café e a borracha, ajudaram a consolidar a economia de vários estados brasileiros.
O deputado lembra, por exemplo, que atualmente o café é cultivado em 14 estados, gerando 800 mil empregos diretos ao ano. Segundo Newton Capixaba, o café ainda gera uma receita bruta de 3 bilhões de dólares anuais, além de impostos.
Fernando Ferro, do PT pernambucano, registrou o documento que os presidentes dos partidos de esquerda da base aliada entregaram ao ministro Jacques Wagner, onde pedem a reordenação das relações com o governo do presidente Lula.
Os partidos também reconhecem a gestão responsável da economia, afirmou Fernando Ferro, mas pedem mudanças, permitindo que esses números se reflitam em benefícios para o conjunto da sociedade brasileira.
O ex-deputado e ex-ministro Pratini de Moraes ingressou semana passada no PFL. José Roberto Arruda concorda com as palavras do ministro em sua filiação, defendendo o crescimento econômico a partir de políticas desenvolvimentistas.
Segundo José Roberto Arruda, o assistencialismo praticado hoje não resolve problemas fundamentais como a falta de emprego e as condições dignas de vida. O deputado desaprova os baixos níveis de crescimento registrados pelo país.
O governo entregou semana passada ao Congresso Nacional a proposta orçamentária para 2006. Almir Sá, do PL de Roraima, manifesta sua preocupação com a perspectiva de arrocho salarial para os militares e a baixa valorização do servidor público.
O deputado comenta ainda que a execução orçamentária deste ano está muito baixa, o que acarreta prejuízos para o país. Almir Sá pede o reexame da peça do orçamento para que o Poder Executivo revise as metas de investimentos para o ano de 2006.
Serra Talhada cedia debates sobre transposição e transnordestina.
Inocêncio Oliveira, do PL de Pernambuco, anunciou que dezenas de autoridades e líderes empresariais e comunitários do sertão nordestino estarão em Serra Talhada para discutir a transposição do São Francisco e o traçado da transnordestina.
O encontro será amanhã. Na opinião de Inocêncio, Pernambuco tem uma posição clara com relação ao projeto, pois é doador e recebedor do rio. Ele defende que a transposição contemple a adutora do Pajeú, que vai beneficiar pelo menos 16 municípios.
Além disso, Inocêncio Oliveira defende que o novo traçado da transnordestina, que chegará aos portos de Pecém e Suape, deverá contemplar um entreposto em Serra Talhada, que receberá cerca de 25 milhões de reais no município.
Marcondes Gadelha, do PTB da Paraíba, elogiou o governador de Alagoas por sua manifestação favorável ao projeto de transposição do Rio São Francisco.
Ele entende que as obras de transposição são simples, mas que vão mudar completamente a vida das pessoas. O deputado acredita que a transposição será ainda mais benéfica para as regiões que sofrem com o abastecimento de água.
Marcondes Gadelha disse que o IBAMA já pode autorizar as obras e a Agência Nacional das Águas também. também poderá permitir a outorga para a realização do projeto.
Bessado, PSB, anunciou que a região semiárida de Santa Rosa, no interior do Piauí, vai começar a produzir uva num projeto desenvolvido pela Codevasf e a Embrapa. O projeto foi viabilizado graças a uma emenda parlamentar do deputado.
Inicialmente, o projeto será realizado em 40 hectares irrigados. Neste momento, 14 hectares já estão produzindo uva e maracujá. A produção da goiaba deve começar em breve. Na opinião de Bessal, o projeto demonstra a viabilidade econômica da região.
Gonzaga, patriota do PSB de Pernambuco, registrou os 30 anos da Embrapa no semiárido nordestino, com sede no município de Petrolina. Segundo ele, a empresa realiza desde 1975 pesquisas sobre o desenvolvimento econômico da região.
Além disso, a Embrapa tem contribuído para combater os efeitos negativos provocados pela seca. Gonzaga Patriota está preocupado, no entanto, com o orçamento da empresa, que não chega a R$1 bilhão para investimentos em 2005.
Átila Lins, do PPS, destacou o programa de recuperação e revitalização dos igarapés do Amazonas. Cerca de R$500 milhões serão investidos para atender as populações que vivem nessas regiões com a ajuda do BID.
Segundo Átila Lins, as áreas degradadas estão sendo recuperadas com a construção de áreas de lazer e ciclovias, contribuindo para melhorar a qualidade de vida de centenas de pessoas que vivem junto aos igarapés.
Audiência pública debateu a importância estratégica do Aeroporto Internacional de Parnaíba, no Piauí. Paz Landim, do PTB, registrou a presença dos governadores do Maranhão, Piauí e Ceará no evento promovido pela Comissão de Turismo e Desporto da Câmara.
Segundo Paz Landim, a obra vai permitir o desenvolvimento do turismo internacional nas praias da região, incluindo o delta do Rio Parnaíba, os lençóis maranhenses e o litoral cearense. O deputado defende um plano estratégico para alavancar a economia local.
Dr. Heleno, do PMDB do Rio de Janeiro, lamentou que depois do arco rodoviário, do metrô e do aeroporto Santos Dumont, a ampliação do aeroporto de Cabo Frio também ameaça parar por falta de verbas do governo federal.
O deputado lembrou que o Rio de Janeiro teve papel importante na vitória eleitoral do presidente Lula e apelou para que o presidente disponibilize recursos para as obras programadas e já iniciadas.
Doutor Heleno registrou ainda pronunciamento do presidente da União Nacional de Prefeitos Empreendedores, Humberto Salles, que fez um balanço sobre a situação administrativa dos municípios brasileiros.
Auditoria requerida pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia revela irregularidades contábeis na empresa de turismo do Estado, a Bahia Tursa. Alice Portugal, do PCdoB, encaminhou ao Ministério Público Estadual uma ação para que o órgão tome providências sobre a questão.
Os repasses efetuados pela Secretaria de Estado da Fazenda entre 2003 e o primeiro semestre deste ano não foram registrados na contabilidade do Estado ou mesmo no banco que administrou os recursos. Alice Portugal denuncia ainda que a operação não teve autorização da Assembleia Legislativa.
Edinho Beias, do PMDB, está preocupado com a chegada de um novo ciclone extratropical ao litoral de Santa Catarina, com ventos que podem chegar a 160 km por hora. Ele afirmou que a Defesa Civil já monitora a região.
Edinho Beias informou que Santa Catarina está em estado de alerta. Ele apelou ao governo federal para que socorra as regiões já atingidas.
Últimas notícias.
Alceste Almeida, do PMDB de Roraima, solidarizou-se com as vítimas do furacão Katrina, que atingiu o sul dos Estados Unidos, e elogiou o governo brasileiro por contribuir com a ajuda humanitária que envolve todo o mundo.
Entretanto, Alceste Almeida questionou que o governo dos Estados Unidos gaste bilhões de dólares para fazer guerras e patrocinar invasões a outros países, e agora necessite de 10 bilhões de dólares para atender as vítimas do Katrina.
Maninho, do PT do Distrito Federal, manifestou solidariedade às vítimas do furacão Katrina, que atingiu ilhas do Caribe e a costa dos Estados Unidos. A deputada também lamenta o acidente que matou quase 1.000 iraquianos que entraram em pânico pela ameaça de bomba durante uma cerimônia religiosa.
A deputada informou que a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara aguarda que o ministro Celso Amorim explique as providências tomadas em relação à morte de Jean Charles de Menezes.
O brasileiro foi alvejado pela polícia inglesa ao ser confundido com um terrorista no metrô de Londres. Segundo Maninha, a morte de Jean Charles trouxe para o Brasil a convivência com o terrorismo. Na visão da deputada, o ato foi um homicídio praticado contra um brasileiro no exterior.
A Igreja Evangélica Assembleia de Deus completou 90 anos de trabalho em Roraima no dia 28 de agosto. Pastor Frankenbergen, do PTB, informou que a igreja realizou uma festa entre 26 e 29 de agosto, com a presença de 5 mil pessoas por dia.
Pastor Frankenbergen relatou os primeiros anos dos missionários da denominação na região amazônica, enfrentando as distâncias e as doenças da região, e destacou o trabalho do missionário Cordolino Teixeira Bastos, pioneiro da evangelização em Roraima.
Elimar Máximo Damasceno do Prona de São Paulo homenageou a memória de João Cândido, líder da revolta da Chibata. A manifestação dos marinheiros aconteceu em 1910, no Rio de Janeiro, contra os castigos físicos impostos pelos oficiais da Marinha.
Termina aqui o Jornal da Câmara. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
TCU identifica problemas na Defensoria Pública da União.
A Defensoria desenvolve programas de assistência integral e gratuita ao cidadão carente junto à Justiça Federal, mas a auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União verificou que a estrutura do órgão nos estados encontra-se inadequada. O TCU apurou que os recursos humanos disponíveis são insuficientes, constatando que alguns núcleos de atendimento ao cidadão sequer têm um defensor público. Conforme destacou o presidente, ministro Adilson Mota, o acesso à justiça é bastante restrito para a população menos favorecida, que tem dificuldade para pagar advogado e custas judiciais. E a defensoria pública é, por causa disso, um instrumento importante na conquista da cidadania e dos direitos pelo cidadão. Lamentavelmente, entretanto, assinalou o presidente do TCU, o trabalho do tribunal mostrou que a Defensoria Pública da União não se encontra devidamente aparelhada, em termos de recursos técnicos e humanos, para atender de forma eficiente a demanda da população necessitada.
A Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.